Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Está no ar o quadro de economia aqui do Em Boa Companhia. Toda quinta-feira, nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br, marca presença aqui no estúdio. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo.
Bom dia, Pedro. Prazer é todo meu, mais uma vez. Muita empolgação de estar aqui para tentar ajudar os nossos ouvintes a poder cuidar melhor da grana aí, né, da bufunfa.
É isso mesmo. E quem quiser assistir a gente agora é o Rádio com Imagens. Acesse facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia. Trabalhador planeja se aposentar antes dos 65 anos. Fred, é uma pesquisa encomendada pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida ao Instituto Ipsos. Metade dos brasileiros pretende, então, se aposentar até os 64 anos. Só que 48% não sabiam responder qual seria o valor da aposentadoria que receberiam. Para esse levantamento, foram ouvidas 1.200 pessoas com idades entre 16 e 60 anos de 72 municípios brasileiros. Embora 60% tenham considerado necessário um plano complementar de previdência, 55% não souberam informar o percentual do salário que estariam dispostos a poupar por mês para garantir a aposentadoria. Ou seja, aposentar todo mundo quer, né, Fred? Mas na hora de colocar ali o dinheirinho para render num plano de previdência privado, ou quanto quer ganhar lá na frente, aí a história é outra.
Pois é, Pedro. Pois é, você já matou a charada. O Pedro já tá com PhD aí.
Aprendi com você, Fred.
E é meio contraditório, né? A gente é aliado aí do brasileiro, do cidadão comum. Educando Seu Bolso cria ferramentas lá para auxiliar as pessoas a entender que valores são esses que eles precisam ter para se aposentar com segurança, para ter um fluxo de renda futuro que permita a manutenção do padrão de vida. Mas ainda o comportamento do brasileiro ainda precisa de uma... Não é só o comportamento, vai ter uma série de coisas aí que precisam ser bem ajustadas. E aí, tá, além dessa pesquisa da FenaPrev, a gente trouxe uma outra também do Banco Mundial, que dá conta de algumas razões pelas quais a situação é tão trágica assim no Brasil, né? Isso é acho que uma mistura de isso que o Pedro falou, ou seja, eu quero aposentar bem cedo, mas eu não estou fazendo a minha parte.
Pois é. Inclusive, entrando um pouquinho mais a fundo nessa outra pesquisa que você comentou, Fred, os dados foram levantados pelo Banco Mundial numa pesquisa com 150 mil pessoas, das quais 1.000 aqui no Brasil. E olha só, 6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos de idade que disseram ter guardado dinheiro para a velhice em 2017, né? Esse é o percentual. Considerando todas as faixas etárias, o índice no Brasil foi de 11%, o 101º pior entre 144 países pesquisados. Nós estamos atrás de nações muito pobres, como Filipinas, Bolívia e Mali, e abaixo da média dos países em desenvolvimento.
Pois é, então uma questão é comportamento, e eu acho que essa pesquisa do Banco Mundial, que é bastante ampla, né, como você disse, 150 mil pessoas em 144 países, e o Brasil, nesse quesito, em centésimo primeiro lugar, e em outros ainda pior ranqueado, demonstram que isso não é apenas pobreza. Aliás, como você bem disse, estamos atrás de vários países bastante mais pobres do que o Brasil. Estamos abaixo da linha média dos países em desenvolvimento, ou seja, o nosso segmento de países do qual o Brasil faz parte. Não estamos, nesse caso, nos comparando com países desenvolvidos ou bastante mais ricos. Ou seja, isso significa que não se pode atribuir apenas ou principalmente, vamos dizer, vai à condição socioeconômica, ao tanto que se recebe a renda do trabalhador, né? A gente já comentou aqui também em outros programas que vários, inclusive nessas duas matérias, há exemplos de pessoas que muito cedo ou que ganhando muito pouco conseguem já se preparar para criar uma reserva para futuro, né? Para emergência, já pensam em como vão se manter em eventuais imprevistos, em situações de desemprego ou mesmo na aposentadoria. Então, o fator socioeconômico pode até pesar um pouquinho aqui ou ali, mas o que essas duas pesquisas dão conta, e é o que também nós vemos por experiência no Educando Seu Bolso, é que uma outra parte disso vem de uma mistura de coisas. Comportamento, desconhecimento, despreparo, mesmo quando se conhece e se sabe, e eu acho que há testemunhos nessas duas pesquisas, disse, olha, eu sei que eu devia estar me preparando para o futuro, mas eu não sei como. Uhum. Então aí entra um pouco de educação financeira, né? Aí entra um pouco de desconhecimento da própria matemática, como a gente já comentou aqui noutras vezes. Você não sabe fazer a conta de quanto é que você precisa, né, para manter o seu padrão de vida lá adiante. Muitas vezes você não sabe o quanto você precisa para manter esse padrão de vida lá adiante. Outro dia estava tendo uma discussão num fórum que discute migração, servidores públicos, né, para o FUNPRESP, que é um assunto que está super quente agora no momento, e as pessoas estavam falando assim, tá bom, mas quanto é que é suficiente? Eu vou ter uma perda na minha aposentadoria. Eu falei, mas será que isso não é suficiente? Não, mas eu vou gastar muito mais, porque o plano de saúde é caro, porque a despesa com... vou ter que ter cuidador, papapá. Eu falei, mas será que você vai gastar muito mais mesmo? Será que a sua cesta de consumo não vai se modificar de tal forma que você tem um gasto equivalente ao de hoje, ou talvez até menos? Porque se por um lado você gasta mais em remédio, em plano de saúde, em despesas médicas auxiliares, por outro lado você deixa de gastar, por exemplo, com a escola dos seus filhos que já vão estar criados, né, com viagens mirabolantes que você faz hoje que, infelizmente, quando a gente fica mais velho, a gente não tem a mesma disposição ou a saúde, eventualmente, para fazer. Então, o que eu estou querendo dizer, no final das contas, é que dá trabalho se planejar financeiramente. Dá trabalho ter a disciplina para construir um futuro seguro e tranquilo. E, ao mesmo tempo que isso dá trabalho, parece que o brasileiro ainda permanece num modo acomodado, imediatista, né, de privilegiar o consumo por impulso e a vida hoje, né, confiando que no amanhã vai ter um governo que vai, seja através de benefício social, INSS ou, né, um puxadinho aqui ou acolá, que vai conseguir carregar o peso da nossa velhice. Uhum. Não preciso nem dizer, já falamos aqui diversas vezes também, e o nosso ouvinte está antenado a todas as discussões que estão acontecendo sobre reforma da Previdência, sobre o estado calamitoso das finanças públicas do país. E não preciso reforçar que a minha aposta é que daqui a 20 anos, 30 anos, vai ter muito menos capacidade financeira do Estado prover do que há hoje.
Uhum. Ô Fred, antes de começar a poupar para a velhice, é necessário já ter feito uma reserva financeira, aplicar esse dinheiro? Porque o que eu penso também, e eu acho que talvez muitos ouvintes concordem comigo, é um receio de, como eu não sei o dia de amanhã, se eu aplico num fundo em que eu não possa retirar o dinheiro. E se acontece alguma coisa com a minha família, uma despesa inesperada, e eu tenho que sacar esse dinheiro e eu não posso sacá-lo, porque senão eu vou perder muita grana. Então, é aquela velha história, né? O que, que rende mais? É melhor deixar na poupança, mesmo pingando ali um pouquinho a cada mês, mas ainda assim é mais garantido, porque se eu precisar retirar, eu retiro, ou eu vou mesmo para um plano de previdência privada sabendo que o que eu vou receber lá na frente na aposentadoria vai ser insuficiente ou não, né, como você tem dito aí nessas hipóteses levantadas.
Excelente ponto, Pedro. Inclusive a gente tratou aqui nos últimos dois programas de dúvidas de leitores, de ouvintes, perdão.
Do IPCA, do Selic.
Tesouro IPCA versus Tesouro Selic e do caso, salvo engano, do Marcelo, um era Edson, outro era Marcelo, do Brasil Prev, uhum. que fez a aplicação num plano de previdência para os pais dele e que a previdência estava sofrendo perdas de curto prazo e ele estava apavorado. Né? Isso dá conta de que realmente, mesmo aqueles, e parece que nessas pesquisas aí tem um dado de uma pesquisa do Banco Central que parece que 1,9% dos brasileiros têm um plano de previdência.
Só isso?
1,9% dos brasileiros têm um plano de previdência privada, é o dado que está aqui nessa matéria que nós estamos usando como base hoje, seria uma pesquisa do Banco Central. Tá? Eu confesso que eu não vi essa pesquisa, mas imagino que esse dado esteja correto. O que acontece? As pessoas não têm, de fato, uma reserva para emergência, de curto prazo. Elas entram na previdência privada construindo uma poupança. Ah, eu vou guardar dinheiro. Tudo bem, parabéns para quem já escutou o galo cantar de que é preciso guardar dinheiro. Né? Agora, dentro da função guardar dinheiro, é preciso que você estabeleça objetivos para que essa reserva vai servir. Né? Como você bem colocou, Pedro, não adianta você ter uma reserva para aposentadoria daqui a 30 anos, num plano onde você tem uma penalidade para resgatar mais cedo, um plano que está investido em títulos de longo prazo, em aplicações mais arriscadas que podem não performar bem no curto prazo, que foram talhadas ou que foram criadas para render bem no longo prazo, e você daqui a 6 meses teve que ter, porque tem, né, de qualquer jeito, que botar a mão nesse dinheiro, porque você perdeu seu emprego e você não tem como pagar as despesas de casa, você não tem uma reserva financeira de curto prazo.
Uhum.
Então, primeiro, as primeiras coisas. Né, em tempos de Copa do Mundo, vamos fazer 1-0 primeiro. Né? Para antes de fazer uma goleada, a gente tem que fazer 1-0. Estabeleça a sua reserva financeira de curto prazo. Tá? Estabeleça, como um segundo objetivo, talvez, uma reserva financeira, né, para, sei lá, custear aquela troca de carro que você quer fazer daqui a 5 anos. Uma reserva financeira de médio prazo.
Uhum.
E, por fim, estabeleça uma reserva financeira para a sua aposentadoria. Ah, mas pelo amor de Deus, Fred, você está de sacanagem. Eu não consigo poupar nem para um objetivo, quem dirá, né, para 3. Só o fato, há um caráter comportamental impressionante no ser humano estabelecer metas. Ele parece que se predispõe a dar um extra, a ir além para tentar cumpri-las. Tá? Isso eu desafio o nosso ouvinte a tentar fazer isso, e aí é óbvio que no começo você vai ter que dividir pouco dinheiro em 3, vamos dizer assim, gavetas, vai. Mas você vai ter, primeiro, mais paciência com a performance da aplicação financeira de longo prazo. Segundo, você vai poder escolher instrumentos financeiros mais adequados a cada um dos seus objetivos. Cada um com um perfil de risco, cada um com um prazo de maturação diferente. E você vai, às vezes, até ir buscar uma renda extra. Vamos dizer assim, deixar de fazer um gasto por impulso, porque você quer estar sempre colocando um pouquinho em cada um daquelas 2 ou 3 objetivos, daqueles 2 ou 3 objetivos financeiros. Tá? E isso é fundamental, que o Pedro falou. Se você não tem reserva financeira de curto prazo, esquece a aposentadoria. Cria primeiro uma reserva financeira de curto prazo. O Brasil ainda está passando um momento difícil, uhum. né? E é fundamental você conseguir continuar mantendo a sua vida, né? Mesmo que você perca um emprego, mesmo que aconteça um problema de saúde que você precisa de ter uma despesa maior, ou seu carro bateu, seu animal de estimação teve que fazer um procedimento que você teve que desembolsar. A gente tem vários e vários casos de pessoas que se desarranjaram financeiramente, acabaram tendo que tomar empréstimo, foram parar na lista de negativados porque não se preveniram, não criaram essa reserva financeira de curto prazo.
Ô Fred, lembrando que o teto da Previdência hoje é de R$ 5.645,81. Mesmo que eu não tenha, por exemplo, exemplo, a contribuição mensal para receber esse teto lá na frente, devido ao meu salário, ao quanto que é, né, descontado mensalmente, tem como eu aplicar um dinheiro para receber esse teto quando eu me aposentar, daqui a 30, 40 anos?
Tem demais, nossa senhora.
Tem. É possível, então.
É bastante possível, mas para se fazer isso, a gente volta no programa na discussão de outros programas, né? Assim, reserva, separa quando ganha já R$50, R$100, né? Começa cedo, aplica com segurança, escolha bem a aplicação, tenha disciplina, não fica olhando o rendimento disso todo dia, né? Você está aplicando para longo prazo. E é muito possível. A gente tem lá, para o nosso ouvinte que quiser brincar com isso, saber o quanto é que precisa, dado a sua faixa etária, para poder tirar esse teto de 5.600 lá na idade que quiser. Esses que querem se aposentar mais cedo, essa geração nova quer aposentar cada vez mais cedo.
É.
Né? Às vezes não precisa esperar a idade de aposentadoria de 65. Ele pode, pendurar as chuteiras um pouco mais cedo com uma reserva financeira própria, que ele mesmo criou, ele mesmo investiu. O Tesouro IPCA, por exemplo, do Edson, que a gente discutiu aqui no programa passado, 2035, que era a estimativa dele daqui a 17 anos se aposentar. Ele está fazendo isso, Pedro. É exatamente o que você perguntou.
Uhum. Olha, gente, a fatia dos brasileiros que conseguiram guardar algum dinheiro no último ano, né, anterior à pesquisa, foi de 32,5%. Ou seja, né, as pessoas, mesmo que ainda não represente, né, a maior parte, né, da resposta aqui da pesquisa, são 32,5%, mas ainda assim são pessoas que conseguiram guardar um dinheirinho, e é o que o Fred disse, que seja R$50, R$100, tem gente que consegue muito mais, né, 20% do salário, 30% do salário, aplique esse dinheiro pensando lá na frente, mas tenha também, né, aquela consciência de que tem que guardar um dinheirinho também para alguma emergência, né, uma coisa mais a curto e médio prazo.
É isso aí, separa, minha sugestão são dois baldes, duas gavetas, uma reserva de curto prazo e uma para aposentadoria. Pode acreditar aí, vocês me cobrem ainda daqui 30 anos, a gente vai estar aqui, eu e o Pedro, bem velhinhos.
Se Deus quiser.
E falar, puxa vida, a situação piorou mesmo, o Estado está mais pobre, não está conseguindo carregar nosso peso, cada um vai ter que realmente fazer mais por si próprio. Né? E tem essa pesquisa, Pedro, antes da gente terminar, acho que o tempo está acabando, mas tem outros dados ainda que valem a pena ser citados. Você falou aí de 32%, um a cada três que conseguiu poupar nos últimos 12 meses, o que é muito pouco, né? A nossa meta aí é que todo mundo consiga fazer isso, separar esses R$50, tá? Ou seja, os outros dois que não estão fazendo isso deveriam estar fazendo. Mais uma vez, nós estamos em 15º entre 19 países, entre os países americanos, que são, em média, bastante mais pobres do que a gente. O Brasil, em tempos de Copa do Mundo, né, a gente almeja estar campeão, hexa, etc., mas nas finanças nós estamos nos satisfazendo com uma colocação bem pior do
já
que...
Já teríamos sido eliminados.
Exatamente.
Tempo.
Não estaria nem entre os oito. Né? Tem um outro dado, acho que é pior ainda aqui, que é uma reserva financeira. Parece que eles fazem a pergunta, se você tivesse como... precisasse de R$1.400 hoje para fazer uma despesa extra, né? Mais da metade da população brasileira considerou impossível obter esse dinheiro. É o 107º resultado no mundo, entre 144. Nós estamos no lugar 107 entre 144. O que, que é? Levantar R$1.400, tá? Que é uma quantia que, inclusive, foi feita relativa ao PIB de cada país. Né? Mesmo assim, onde os países mais ricos esse valor cresce, a gente não consegue se classificar bem. Para mim, isso é um sinal muito preocupante das finanças do brasileiro. Isso é um sinal porque a gente vem aqui falar de cheque especial, isso é um sinal de por que as taxas de cartão de crédito no rotativo impactam milhões de brasileiros, assim como cheque especial. Tem tanta gente endividado, negativado. Por quê? Porque as pessoas não têm esses R$1.400, né, para levantar no caso de uma emergência, no caso de uma necessidade. Tá? Então, a gente poderia continuar aqui. Há outros dados tão preocupantes quanto. Tem perguntas que o Brasil fica em último lugar Tá? É, mas não vamos ficar aqui ficando aqui batendo o bumbo da desgraça brasileira no que diz respeito a finanças pessoais. Uhum. Acho que se para quem está escutando aqui, é sinal que está interessado, né, e está tentando melhorar, e eu acho que é muito fácil. São esses R$50 que o Pedro falou aí, vão virar o jogo para você.
E, gente, hoje tem aplicativo que te ajuda a poupar, tem, por exemplo, você recebe alertas, né, SMS, mensagens, está na hora de guardar um dinheirinho, né, se você é daquele tipo esquecido. Então, olha, ferramentas não faltam para ajudar você a administrar aí as suas contas. E olha só, chegou uma participação do ouvinte Rubens, ele fala o seguinte: oi, Frederico, eu tenho que receber o reembolso da poupança dos planos antigos, plano Collor e plano Verão. E ele fala: devo deixar esse dinheiro na caderneta de poupança?
Ô, Rubens, que boa notícia para você, tá pingando uma graninha aí, legal que você entrou com a ação e é um dos que vão ser agraciados aí com essa devolução aí. É, só lembrando, esse caso é onde a correção da poupança não foi feita devidamente, né? Os bancos ficaram com uma boa parte do dinheiro dos poupadores e para quem entrou na justiça, recentemente houve um acordo em que os bancos se dispõem a devolver esse dinheiro. O Rubens é um dos agraciados. Manter em caderneta de poupança. Rubens, você já deve ter escutado a gente falar aqui que não é a melhor aplicação financeira de baixo risco, né? A gente comentou aqui no caso da semana passada do Edson, acho, o Tesouro IPCA, o Tesouro que tem um pouquinho de risco de mercado, tem o Tesouro Selic que pode...
É mais seguro, né?
Do que o Tesouro IPCA, né? A poupança, o quesito de segurança, ela está igual a esses títulos de Tesouro Direto, que a gente considera que é equivalente também a uma aplicação em CDB, LCI, LCA, com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é até o limite de R$250 mil no vencimento. Essas aplicações tendem a render um pouco mais, aliás, talvez até bastante mais, dependendo de onde você faz, se você usa plataformas de investimento, né, como as corretoras de valores. XP, Easy Invest, Rico, Oro, então tanto aí, né? Tem os robôs de investimento também, que a gente já falou deles aqui no passado, Monetos, Magnetis, Verios, Warren, que também tem estruturas de aplicação financeira seguras, aplicando em título público, seu dinheiro fica numa conta de corretora em seu próprio nome, eles não encostam a mão no seu dinheiro. Mas te dá uma recomendação de investimento assim, sem conhecer o seu perfil, seria, né, imprudente da minha parte. Se você quiser escrever para nós lá no Educando Seu Bolso, dizendo bem qual é o seu perfil, dizendo quando e para que você pretende usar esse dinheiro, talvez a gente consiga ser um pouco mais específico.
educandoseubolso.blog.br, tá bom, Rubens? Não deixe de acessar, e você também, ouvinte, internauta, entre no site educandoseubolso.blog.br. Agora são 9h36. Eu quero agradecer aqui a participação do Frederico Torres, que mais uma vez marcou presença aqui no Educando Seu Bolso. Fred, muito obrigado e até a próxima semana.
Estamos aí. E força para nós na Copa, né?
É isso mesmo. Quem sabe, né, na próxima edição a gente vai já estar na finalíssima, né?
Isso aí.
Porque tem agora o jogo sexta-feira, amanhã, quarta de final. E na semana que vem, na terça, se o Brasil passar, já estaremos, né, na semifinal. Meu Deus do céu.
É, rapaz, o negócio tá me dando um frio na barriga, viu?
Valeu, Fred.
Abraço, Pedro. Obrigado.
Obrigado.
Abraço
aí
ao nosso ouvinte.
Isso, ao nosso ouvinte também, Leonardo Fittipaldi, acompanhando aqui pelo Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Valeu, galera!